São mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas no mundo. Nessa corrida contra o novo coronavírus, duas delas vão ser testadas no Brasil, as duas com resultados promissores até aqui. O ritmo dos estudos está intenso, mas o ritmo do crescimento da curva de contágio também está, e ainda tem chão pela frente. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. Já são 96 dias desde que a OMS anunciou a pandemia do novo coronavírus em março e desde então todo mundo está de olho numa possível vacina para a Covid-19, a doença causada pelo vírus. O anúncio mais recente foi divulgado no sábado, 13 de junho, e vem da China. A empresa de biotecnologia Sinovac conduziu testes de uma vacina que ela está produzindo num grupo de 600 pacientes. Dos pacientes que receberam a vacina, 90% produziram anticorpos contra o novo coronavírus.
Na quinta-feira passada, 11 de junho, o governador de São Paulo, João Dória, tinha anunciado uma parceria entre o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista, e a empresa Sinovac. Pelo acordo, o Instituto Butantan vai ser responsável por testes em larga escala dessa vacina em todo o Brasil. O trato também permite a transferência de tecnologia para a produção da vacina em São Paulo, ou seja, o Instituto Butantan vai poder fabricar a vacina se ela for bem-sucedida.
Nesse anúncio que ele fez no dia 11 de junho, Dória falou que espera que a vacina esteja disponível em junho de 2021, ano que vem, que é quando ela começaria a ser distribuída no Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil inteiro. Essa expectativa acompanha aí as previsões mais otimistas ao redor do mundo sobre a data de disponibilidade de uma primeira vacina contra a Covid-19, que é em meados do ano que vem.
O Brasil, através do Instituto Butantan, vai desenvolver a fase 3, a fase clínica 3 de desenvolvimento dessa vacina. A Sinovac, que é a nossa parceira chinesa, fez a fase 1 e a fase 2 lá na China, foram fases bem sucedidas, fez uma fase pré-clínica em macacos, que também foi bem sucedida, e agora, para complementar esse desenvolvimento, será feita essa fase 3 aqui no Brasil, com 9 mil voluntários. Nós temos a vantagem aqui de poder testar essa vacina, porque nós estamos no meio da epidemia. Na China, a epidemia já está em fase de término, já no seu final.
Você ouviu aí o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, falando sobre o estágio de desenvolvimento da vacina e da parceria entre o governo de São Paulo e a Sinovac. E ele traz dois elementos nessa fala que são importantes. Primeiro, para entender o quão próximo a gente está de uma vacina contra a Covid. Segundo, para entender o momento da pandemia no Brasil.
Você ouviu aí o Dimas Covas falando em fase 1, fase 2? Bom, a gente vai te explicar o que isso significa. É que os estudos de vacinas em humanos se dividem em três fases. A fase 1 é o primeiro estudo, que é feito num pequeno grupo de adultos, que são monitorados de perto. A ideia nessa fase é mostrar que a vacina é segura, que ela não gera nenhum efeito colateral grave.
Aí tem a fase 2. Nessa fase, os testes são feitos em centenas de voluntários para avaliar a capacidade da vacina de criar uma resposta imune. A vacina é aplicada num grupo, aí um outro grupo, chamado de grupo placebo ou grupo de controle, não recebe nenhuma substância. E então os pesquisadores monitoram os resultados. Foi essa fase que a Sinovac declarou agora ter sido bem sucedida na China, com 90% das pessoas testadas desenvolvendo o anticorpo. Não quer dizer que os voluntários do experimento estão imunes, mas que a vacina conseguiu desenvolver uma resposta no corpo deles contra o vírus, ainda que temporária.
E aí vem a fase 3, a fase final de teste em humanos, que é a fase na qual o Instituto Butantan entra na jogada. A vacina é aplicada em milhares de pessoas, e aí é que se descobre qual é a eficácia dela. Essas pessoas vão circular, vão seguir com as suas vidas. E ao monitorar essas pessoas, os cientistas vão verificar se a vacina é eficaz ou não. Para começar a fase 3 do estudo, a testagem em larga escala, não é necessário que a fase 2 tenha sido concluída, mas é necessária a chancela das autoridades da saúde. E é nesse estágio que está uma outra vacina que está sendo testada no Brasil. É uma vacina desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, da Inglaterra, que vai ser testada no Brasil em junho pela Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao governo federal, em 2 mil voluntários em São Paulo e no Rio.
E por que esses grandes laboratórios farmacêuticos e instituições de pesquisa estão testando as suas vacinas aqui no Brasil? Vamos retomar aí a fala do Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. A China, que é onde fica a Sinovac, já controlou a primeira onda de Covid-19 e agora está temendo uma segunda onda de contaminação. O Reino Unido, que abriga a Universidade de Oxford, está num momento de desaceleração das contaminações. Já o Brasil está na fase de aceleração da pandemia. A gente sequer consegue estimar quando vai ser o pico da doença. O contágio do coronavírus no Brasil ainda está descontrolado, ou seja, ainda é uma incógnita o que vai ocorrer aqui no país.
Nessa vacina da Sinovac, uma versão enfraquecida do SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, é injetada no paciente, o que prepara o sistema imunológico dele. Numa entrevista ao portal G1, a microbiologista Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência, disse que vê como problema dessa vacina o fato dela ter uma tecnologia relativamente antiquada, que exige altos custos de infraestrutura e que ela não será eficaz se o vírus sofrer uma mutação. Mas a Natália Pasternak diz que o saldo é positivo, já que os estudos apontariam que a taxa de mutação do vírus não é alta e que o Instituto Butantan tem condições de reproduzir essa vacina aqui no Brasil.
Depois que todos os testes com humanos forem bem-sucedidos, e se forem bem-sucedidos, a vacina, enfim, obtém o registro junto às agências sanitárias e pode ser fabricada e disponibilizada para a população. Aí entra um segundo momento da discussão. Patentes, infraestrutura de distribuição e produção, campanhas de vacinação. Mas, participando dessas duas iniciativas, a da China e da Inglaterra, o Brasil recebe contrapartidas, podendo produzir a vacina aqui no Brasil, no caso da Sinovac, e podendo ser um dos primeiros países a receber a vacina de Oxford, se ela for bem-sucedida.
Essas são duas das vacinas mais promissoras dentre as mais de 100 que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. E se as previsões mais otimistas se cumprirem, a vacina contra a Covid-19 vai ter ficado pronta em algo em torno de 1 ano e meio, que é um recorde absoluto na história da medicina. Uma vacina eficaz leva, em média, 15 anos para ser desenvolvida e ficar à disposição da população. A vacina que ficou pronta mais rápido até hoje foi aquela que é contra a caxumba, que é resultado de um processo de 4 anos na década de 60.
Essa notícia, se a gente for olhar o quadro a partir da visão mais otimista, dá algum alento no momento crítico para o Brasil. Em São Paulo, estado mais populoso, o governo do estado anunciou que projeta até 18 mil mortes por Covid-19 até o fim de junho. O estado está em um momento de relaxamento da quarentena, num contexto em que o isolamento social ainda é apontado como melhor solução para poupar vidas na pandemia. A gente segue acompanhando, portanto, o desenvolvimento de uma vacina.
Bom, como o Conrado falou, sem vacina o negócio é tentar reduzir o contágio. Mas mesmo sem controle sobre a pandemia, várias cidades e estados do país estão afrouxando as quarentenas. E com mais gente na rua, mais gente circulando, o transporte público vai virando um problema cada vez maior. Em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, teve tensão entre prefeito e secretário. Quem conta pra gente é o Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo. Estevão, qual é a preocupação que o transporte público está inspirando nas autoridades?
O problema do transporte coletivo é que os ônibus e os metrôs são ambientes fechados, com baixa ventilação, alguns têm ar-condicionado, e é difícil manter uma distância mínima de 1 metro entre cada passageiro. São locais com alto risco de transmissão do novo coronavírus. Desde o final de março, com o início oficial das quarentenas, a Prefeitura de São Paulo reduziu a frota de ônibus pela metade, já que a demanda também caiu porque as pessoas passaram a ficar em casa. Agora em junho, com o relaxamento do isolamento social e a reabertura do comércio e dos shoppings, a quantidade de ônibus nas ruas voltou a aumentar para 70% da frota e a Prefeitura disse que eles só rodariam com pessoas sentadas para evitar aglomerações. Mas não foi isso que se viu. Em 8 de junho, o prefeito Bruno Covas reconheceu que 5% dos ônibus levavam passageiros em pé. Ele deu um ultimato para o secretário municipal de transportes, Edson Caran, resolver a situação até 12 de junho. Nesse dia, porém, o secretário pediu demissão. Os ônibus superlotados continuam sendo flagrados pela cidade.
E quais são as alternativas para diminuir as consequências num momento em que as cidades estão reabrindo?
São Paulo tem um dos maiores sistemas de transporte coletivo do mundo. Antes da pandemia, a média na cidade era de 10 milhões de passageiros por dia, segundo a prefeitura. São 14.500 ônibus que fazem 200 mil viagens diárias, passando por 20 mil pontos de parada. Um estudo feito pela Rede de Pesquisa Solidária, que reúne pesquisadores de várias instituições, mostrou que a política de redução das frotas de ônibus, adotadas por várias capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, acabou piorando a situação ao criar mais aglomeração dentro dos veículos e nos pontos de parada. O risco de contágio tem sido maior entre os moradores das periferias e a população mais pobre, que depende mais do transporte coletivo para ir trabalhar. Quanto menor a taxa de isolamento social, maior os riscos de contágio dentro dos ônibus. Como solução para isso, os pesquisadores sugerem reduzir a circulação dos ônibus em linhas da região central e dobrar o número de veículos que rodam nas regiões periféricas, por exemplo.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
E no sábado começa o verão na Europa, tradicional período de turismo no continente. O setor é essencial para a economia de muitos países por lá. E quem fala para a gente sobre o impacto da estação na reabertura das fronteiras europeias é o nosso repórter especial, João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Junho chegou e, com ele, o verão no Hemisfério Norte se anuncia. Nos próximos dias, milhares de europeus, sobretudo de países ricos, como a França, o Reino Unido e a Alemanha, terão como destino as praias do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Croácia devem receber levas de turistas vindos de países que até pouco tempo estavam em quarentena. O turismo é um dos motores da economia europeia. Reabrir as praias é, portanto, uma forma de gerar receita, movimentar o mercado e recriar empregos. O problema é que a pandemia ainda não acabou. Embora a Europa tenha conseguido achatar a curva de transmissão do vírus, existe o risco de uma segunda onda por tudo a perder. Italianos e espanhóis, que sobreviveram ao pesadelo das mortes em massa, enfrentam agora um dilema: restringir ou liberar a circulação. Muitos governos europeus adotaram a chamada estratégia da cebola, se abrindo em camadas, primeiro para os países do entorno e depois para os países mais distantes. Como ainda não existe cura, nem vacina, esses países vão testando soluções possíveis e a qualquer instante podem voltar a se fechar. Nesse processo incerto, há uma certeza: quem não fez a lição de casa não pode circular. É o caso da Suécia, que optou por não fazer quarentena nem confinamento e agora vê seus cidadãos impedidos de circular, mesmo para os países com os quais faz fronteira na Escandinávia. Toda essa reabertura vale apenas para os países europeus entre si, por enquanto. Mas governos como o do Brasil podem esperar discriminação igual ou pior que a sofrida pelos suecos quando a abertura for maior. Nenhum dos países que sofreram tanto para baixar sua curva de transmissão estará disposto a receber cidadãos de países onde a pandemia nunca esteve sob controle, por mais dinheiro que esses turistas possam trazer.
Os avanços de uma vacina contra a Covid-19, o transporte público na pandemia, o verão reabrindo as fronteiras na Europa. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertone, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!